Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Na mitologia grega, o submundo era dividido em diferentes regiões. Uma delas destinada aos mortais mais extraordinários, como por exemplo os heróis. Outra região esperava os mortais comuns. E uma terceira ficava reservada àqueles que durante a vida foram perversos. Mas no submundo havia muito mais do que essas três regiões.
Mitologia, histórias sagradas, a visita à Terra dos Mortos. No programa de hoje vamos conversar um pouco a respeito dessa geografia infernal. Sibila, vamos começar pela delimitação desse espaço?
Ah, Verônica, essa é uma tarefa complicada que você me dá. Os mitos mais antigos que conhecemos nos dão conta que esse submundo ficava situado no limite da Terra dos Vivos, onde o horizonte se encontrava com o oceano.
E posteriormente ele mudou de lugar. O que aconteceu, Sibila?
Mitos posteriores nos afirmam que o submundo se localizaria abaixo do nível da Terra. E segundo essa mitologia, afirmava-se que a entrada do mundo dos mortos se daria através de lagos, rios e principalmente cavernas. Vários rios cercavam e ao mesmo tempo serviam de acesso ao submundo. Aqueronte, por exemplo, era conhecido como Rio da Dor. Cócito era o Rio do Lamento. Leite era o Rio do Esquecimento. Fregetonte, o Rio do Fogo. Estige, o Rio do Ódio.
E nós já falamos em outros programas que até mesmo de Hades podemos nominar o submundo, não é mesmo?
É verdade. Alguns mitos se referem ao submundo como Hades. Mas, na verdade, Hades não é uma referência ao local, mas sim a divindade que cuida daquela localidade. Hades é uma divindade e não uma região. Mas acontece que com o tempo a referência a Hades, como divindade do submundo, a terra dos mortos, passou a ser também a casa de Hades, e ele emprestou o nome ao local.
E esse mundo, digamos, infernal, não era nada igual para todos, não é verdade, Sibila? Havia privilégios e rigores maiores dependendo de cada caso?
Vamos refazer rapidamente o caminho da morte para melhor entender esse processo. Inicialmente, preciso lembrar que quando alguém morria, era Hermes o encarregado de vir buscar aquilo que os gregos chamavam de sombra e que posteriormente passou a se chamar alma. Essa sombra ou alma era embarcado nas canoas de Creonte, o barqueiro do submundo, que as conduzia até Cérbero, uma espécie de guardião da terra dos mortos, que se incumbia, juntamente com alguns juízes, de destinar as almas na morada.
E a partir daí estava selada a sorte da alma?
Na mitologia grega sempre há uma esperança que fica em aberto, mas na maioria dos casos eram três os destinos da alma. Umas iam para o Elísio, de onde surgiu o nome Campos Elíseos, que até hoje dá o nome a muitos logradouros públicos. Outras almas eram encaminhadas aos campos de Asfódelos. As sombras mais perversas eram enviadas ao Tártaro.
Vamos falar um pouco dos Campos Elíseos, então.
Era para onde todas as almas queriam ir. Para lá iam os heróis e outros mortais que se destacavam quando em vida. Elísio era uma espécie de paraíso, onde homens e mulheres extraordinários desfrutavam de uma confortável vida depois da morte.
E os campos de Asfódelos, o que eles significavam?
Essa era a residência da maioria das almas. Uma espécie de zona intermediária, nem boa e nem má. Era a morada mais populosa do submundo. E ali seus residentes continuavam as atividades iguais àquelas de quando viviam. Preciso lembrar aqui que a morte era uma outra continuidade da vida. Levavam uma vida um tanto quanto monótona. Mesmo assim, era um lugar muito melhor do que o Tártaro.
E por falar em Tártaro, para finalizar o programa de hoje, vamos falar dele?
Tártaro era o verdadeiro inferno, localizado nos planos mais inferiores do mundo dos mortos. De fato, ele era representado tão abaixo do solo que dizia-se que a sua distância até o solo era a mesma entre o céu e a terra, um lugar escuro e sombrio que causava medo até mesmo nos deuses primordiais.
Bem, se o Tártaro dá tanto medo assim, nós já vamos parando por aqui, ok? Obrigada, Sibila, e fiquem conosco sempre aqui pela Rádio USP ou pelo site jornal.usp.br. E se você perdeu algum de nossos programas, poderá ouvi-los pelo mesmo site através da Rádio Agência USP. Até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia. Histórias sagradas.